Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Oi, oi, boa tarde a todos, a todas e a todes. Começamos mais um programa hoje, Coletivo Humanidades aqui. Comecei eu, Verônica, na correria. Hoje a gente recebe a professora Andréa Caldas. A professora Andréa Caldas é professora na UFTR desde 1993, curso de graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná e mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal do Paraná também. Realizou estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação da UFRG do Rio Grande do Sul, pesquisando as relações pública e privada na educação. Foi professora na educação básica na região municipal de Curitiba e na rede estadual do Paraná. Foi diretora no setor de educação da UFRG entre 2010 e 2018. Exerceu a presença no Fórum de Diretores da Faculdade de Educação das Universidades Públicas e atuou como conselheira no Conselho Municipal de Educação de Curitiba, de 2010 a 2013. Foi também coordenadora no Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública e do Fórum Estadual de Educação do Paraná. Iniciou sua militância no movimento estudantil secundarista, participou do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras da educação básica e dos movimentos em defesa da educação pública. Filiada ao PT por 26 anos, e hoje está afiliada ao PSOL desde 2018. Foi candidata a deputado federal em 2022, sendo a segunda mais votada pelo PSOL no Paraná. É pré-candidata à Prefeitura de Curitiba pelo PSOL e recentemente lançou o livro Constituinte, Avanços, Herança e Crises Institucionais, escrito em conjunto com José Genuíno, ex-deputado constituinte pelo PT. Professora Andréa Caldas, seja muito bem-vinda. Uma saudação para os nossos ouvintes.
Boa tarde para quem estiver nos assistindo agora. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir depois. É sempre um prazer muito grande conversar com vocês, participar desse programa que é tão importante, né? Agradecer o convite da Edmária e de você, Verônica. Espero que a gente possa conversar sobre essas questões tão importantes, né? Da militância e do ser mulher.
Olá, pessoal, cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estava tentando me ajustar aqui, né, com as conexões, né, eu estou aqui numa agenda aqui na PP Sindicato, né, então assim, a gente acaba saindo do nosso ambiente, geralmente até a gente se organizar, mas professora Andréa, muito obrigada por ter aceito, né, esse convite de estar conversando com a gente, né, Verônica também, é muito importante, acho que a gente, né, estamos, né, começar esse mês, né, de maio, falando, né, sobre questões específicas, né, que diz respeito à nossa vida, e hoje a gente quer ouvir um pouco, né, da professora Andréa, já começando, né, seu currículo extenso, né, você já começa essa militância, né, na sua, né, ainda no movimento estudantil, né, então como que começa, né, como começou a sua militância e quais, né, foram as dificuldades já encontradas desde o início, né, dessa militância no movimento estudantil e depois, né, na inserção especificamente, né, do movimento político, partidário, como é que foi isso, professora?
Bom, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Eu comecei a militância, na verdade, acompanhando meu pai e minha mãe, né? Minha mãe era professora da escola básica, então eu falo sempre que a primeira greve que eu participei, eu tinha 9 anos de idade, 9 para 10, foi em 79, nasci em 69, e acompanhando minha mãe lá numa passeata, inclusive do Ney Braga, que jogaram os cachorros em cima dos professores, foi uma coisa, né, meio inesperada, mas era aquele renascimento, né, do processo democrático, que depois de 20 anos de ditadura, mais de 20 anos de ditadura, começavam, né, algumas categorias a romper aquele cerco, né, e foram os metalúrgicos, mas também foram os professores e professoras e as esposas dos policiais militares que iniciaram os primeiros movimentos. Então eu comecei a participar lá, ainda sem entender muito, mas minha família, né, meu pai e minha mãe eram progressistas, nunca foram militantes, mas sempre muito progressistas na defesa da democracia, então eu comecei a absorver esse clima, né, de retorno da participação. E aí, em 85, eu comecei a atuar no movimento estudantil secundarista, ali no Instituto de Educação, fazer o curso de magistério. Hoje, né, a gente chama de curso normal de formação de professores, e comecei a atuar ali no movimento estudantil secundarista em 85, né, então toda aquela efervescência das diretas já e já da discussão, né, da nova Constituição. Eu não sei se você queria que eu falasse mais alguma coisa, além do início, como foi.
Bom, e aí, talvez, né, poder já falar, né, da sua inserção no próprio... né, meio político mesmo, partidário, né? Como é que foi essa, né? Depois desse caminho do movimento estudantil para, né, o meio partidário.
Eu já vou tocar também nesse assunto da questão aí de como é que era essa mulher, né? Primeiro que a gente já percebia isso, né? Embora ali a militância num campo progressista, de esquerda, você já tinha, né? Por exemplo, eu era do Grêmio Estudantil do Instituto de Educação. Então já tinha ali dentro do movimento estudantil essa coisa meio machista. Ah, são as meninas do curso normal, são as normalistas, né? Já tinha uma definição ali de papéis, mas ao mesmo tempo as mulheres também, as militantes já da minha geração, já estavam rompendo isso. Tanto é que eu comecei, quem era presidente da União Metropolitana de Estudantes Secundaristas era a Gleice, a presidente. Assim. Então você já tinha essa referência. Eu lembro que eu falava, puxa, que bacana, se ela pode ser, né, a gente também pode ser, né, presidir uma entidade do movimento estudantil. Depois disso, eu fiz o concurso para a rede municipal, ainda como normalista, né, como formando magistério em 88. Entrei na rede municipal e já em 89 comecei a participar. Eu comecei a participar do sindicato muito nova, com 20 anos de idade. Eu fui participar do primeiro congresso da CUT, o CECUT, que eles me chamavam de infância, né? Eu era muito nova, era mulher, era professora, então você já tinha essa coisa, né, do machismo ali, meio que mais explícito, mais disfarçado, porque você tratava num campo progressista, mas já tinha, né, essa coisa de um certo estranhamento da participação das mulheres. Mais no movimento sindical até do que no movimento secundarista, né? Mas eu fui, ao mesmo tempo que a gente tinha muita vontade de participar, eu saí de ser assim, uma pessoa muito tímida, daquelas que não abria a boca na sala de aula, e o movimento estudantil, e depois a militância me desabrochou, e aí quando a gente desabrocha, não quer voltar atrás, né? Aí eu queria participar, eu gostava muito de participar, e muito falante, muito metida, e fui abrindo esses espaços, mas sim, sempre a coisa do machismo estava ali, de uma forma mais explícita ou menos explícita, como eu falei, e de um jeito que aí foi muito importante, né? Eu tive muito esse privilégio de logo que eu entrei, tanto na militância sindical, ali no SISMAC, quanto no partido, né, eu entrei no PT na mesma época também, em 89, eu já tive contato com o movimento de mulheres, o movimento feminista, e foi muito importante, né, tanto pelo acolhimento, mas também para que o papel que o movimento de mulheres teve sobre mim foi me alertar, dizer, olha, esse desconforto que você está sentindo não é uma coisa para ser assimilada, não. Isso é machismo e a gente tem que enfrentar. Então, assim, foi muito importante. Eu acho que eu comecei, assim, num momento muito interessante de efervescência. Né? Sou, minha mãe já é de uma geração que foi a primeira a fazer uma universidade e mais do que isso, né? A continuar trabalhando mesmo depois de casada. Então, eu já sou herdeira dessa geração, né, que já estava abrindo portas, mas, enfim, cada tempo histórico vai ter suas dificuldades também.
E com isso, né, professora André, acho que a gente já entra até na segunda questão, né, com relação a como que a militância ela vai impactar, né, na educação, né, das crianças, dos adolescentes, né, porque você também tem filhos, né? Então, como que foi, assim, você receber essa, né, essa educação, né, mais progressista e você passar, né, para uma geração seguinte, né? Como que é isso, né? Como que é uma mãe militante, né? Como que é uma mãe que... Né, como que é isso... Como que impacta, né, assim, na formação, né, das novas gerações?
Então, Você sabe que, assim, como eu falei, né, eu tive isso dentro de casa, né, uma casa progressista, mas veja, meu pai, que era uma super referência para mim, politizado, de esquerda, quando eu comecei a militar no movimento estudantil, ele reagiu mal, assim, no primeiro momento, falando, não, mas isso, você vai estar lá no meio daqueles homens, daqueles rapazes, né, então, tinha uma coisa, depois ele fez até autocrítica e tal, então também não era assim, mesmo estando numa família progressista, não era assim, super fácil, né, porque tinha uma coisa sempre, né, ainda que se tivesse um entendimento, no meu caso, na minha família, de que era importante essa participação, era desejável, tinha uma coisa assim, ah, mas você é mulher, qual é o horário que você vai chegar em casa, né? Sempre essa coisa de que é diferente ser mulher na militância, né? E aí, quando eu fui ter filhos, de novo, né? É impressionante, eu gosto de falar isso, porque assim, mesmo eu sendo uma pessoa de esquerda, tendo vindo no campo progressista, atuar no campo progressista, estar na área de educação, é importante que a gente perceba determinadas coisas que vão se enraizando, né? Que elas não são naturais, elas são culturais. Então, também tinha uma coisa assim, tem um desconforto. Ah, mas agora você é mãe, né? Onde que estão os teus filhos? Você deixou onde os teus filhos para vir aqui na reunião? Geralmente é uma coisa que se pergunta para as mulheres, né? Não se pergunta para os homens mesmo que eles tenham filhos. Ninguém pergunta, ué, onde é que estão os teus filhos? Né? E é isso de novo, eu acho que também o movimento feminista foi abrindo esse espaço para dizer sim, inclusive porque nos espaços militância a gente tem que ter o espaço de acolhimento dos filhos, não pode ser uma opção para a mulher, né? Ou eu arranjo alguém para cuidar dos meus filhos, claro que isso também é importante, que a gente sensibilize, né, os companheiros, as companheiras, as famílias, mas sim, a militância também tem que, porque a mulher não pode ser penalizada porque ela tem filho, né? Isso é sempre muito ambíguo, né? Parece que a gente está sempre entre a cruz e a espada, porque se você não tem filho, como assim, você não vai ter filho? Parece que você é meio mulher se você não tiver filho. E se você tem filho, mas agora tendo filho, você quer continuar fazendo essas coisas, né? Então, sim, meus filhos, desde sempre, me viram fazendo isso. Claro que, obviamente, você está amamentando, você tem restrições e tal, mas sim, eles me viram. Eu nunca os obriguei a ir nas atividades de militância, sempre deixei eles muito à vontade. E eles foram, cada um descobrindo o seu caminho, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? Acho que incorporaram, eu imagino, essa questão de que tem uma mãe militante e que a militância é uma coisa importante para mim e que me faz bem, que me faz feliz, né? Eu acho que isso passa para os filhos da gente, assim. Para mim, a militância é um prazer, é uma paixão, não é uma obrigação. Então, eles veem isso. Mas sim, né? Tem gente que fala assim, não, mas peraí, você está deixando de fazer tal coisa para fazer essa militância? Né? Cadê teus filhos? A casa? E mesmo a profissão, né? Você está abrindo mão da tua carreira para focar nisso? O que você está ganhando com isso? Então, assim, tem tudo isso, né? De uma sociedade que é uma sociedade regida pelo lucro, pelo individualismo, e que sim, que olha diferente para homens e mulheres ainda, né?
Eu tenho um filho, né? Estava aqui fazendo uma tarefa com ele da escola antes de começar o programa, e a gente tava numa formação da APP também, né, e aí era o dia dele ficar com o pai, não deu certo, vamos junto, vamos comigo, e foi um questionamento que a gente fez, né, fez inclusive pro sindicato, de ter, né, nesses espaços, né, um cuidador, uma cuidadora. Eu não pude participar, né, integralmente da formação, porque por conta da criança que estava demandando uma atenção ali, né? E em relação, Andréia, aos seus filhos, né? Porque um dia eu peguei o meu filho no parquinho, gritando para os coleguinhas, chamando por uma reunião. Ele gritava, reunião, reunião! Né? Como que você, se você quiser apresentar também os seus filhos, né? Dizer quantos são, quem são, a idade. E como que você viu a sua militância, como que você viu essa participação política aí na educação deles, né, na formação deles?
Depois tem que checar com eles, né, não posso falar por eles, mas enfim, são duas mulheres, né, duas moças e um rapaz, que também é também é um exercício interessante, né, de como você cria, né, homens e mulheres, e como a gente às vezes se vê repetindo, né, formas sexistas, diferenciadas, assim. Eu acho que cada geração tá ficando melhor que a outra. Então, minhas filhas me cobram muito, assim, não, você tá fazendo diferença, né? Então, é uma coisa que a gente também tá sempre vigilante, assim, né? Eu acho que eles, enfim, como eu falei, eles incorporaram e todos são progressistas, cada um tem o seu estilo, o seu jeito de atuar. Como eu falei, eu nunca obriguei, né? Mas sempre conversamos sobre isso, sobre a importância da gente estar lutando para além do umbigo, né? Então, todos eles incorporaram isso de alguma forma no seu espaço, né? Com visões políticas diferentes, inclusive, né? E a gente tem um espaço assim bem democrático, todos progressistas, mas, né, nem todos da mesma concepção. A gente debate, a gente discute muito isso, né? Eu imagino que, assim, não sei se eles... Talvez tenha uma coisa, né, minha mãe deu uma coisa em alguns setores, né, minha mãe é diferente, minha mãe é militante, né, mas acho que hoje menos, né, hoje isso tá incorporado, né, imagino que eles gostem ou que aceitaram, que, né, não tenho nenhum tipo de... Nunca tive da parte deles uma coisa assim... claro, sempre os filhos vão demandar seu tempo, né, quando são menores, né? Agora eu já estou numa fase que eu quero que eles fiquem mais tempo, eles estão construindo as vidas deles. Mas nunca teve uma coisa assim, da parte deles, de como você vai para uma reunião e não vai ficar comigo, sabe? Nunca teve essa coisa assim de aceitar, por exemplo, que eu vá trabalhar e não aceitar que eu vá fazer a militância, né? Nunca teve. Né? Eles queriam tempo, às vezes até reclamavam que eu estava trabalhando demais, assim, mas nunca teve essa cobrança de que, ah, você está deixando de estar com a gente para fazer a militância. Porque eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? Tem a ver com o jeito que você se coloca nesse lugar. E veja, nem sempre, né, nós somos aqui todas atuamos na militância, é sempre lindo e maravilhoso. Sempre tem, às vezes tem dores, às vezes na própria militância, assim, né? E isso é duro, né? Às vezes eu falo, mas por que você está aí, você está sofrendo? Mas, de modo geral, eu até que estou aqui, eu acredito e eu acho que ela me traz mais coisas positivas, essa luta política, do que negativas, né? Ainda que tenha dificuldades. Então, acho que é isso. A família vê também que você está bem, que você está feliz com isso. Às vezes a gente brinca, que maluquice. É coisa mesmo da candidatura, das candidaturas, né? A que eu fui deputada federal e agora como pré-candidata, que é uma coisa recente, porque eu sempre atuei mais nos bastidores, na formação. Isso foi uma coisa recente. Mas isso foi conversado com eles, sabe? O que vocês acham? É, e eles curtem, participam, né? E acho que é bacana isso, né?
E assim, né? Você chegar e falar, não, vou ser, né, candidata à prefeita da cidade. Né, se teve já esse entendimento, né, das outras suas candidaturas, né? Então, assim, né, você é, né, pré-candidata, né, pelo PSOL à prefeitura, né? E a gente queria ouvir, assim, um pouco dessas motivações, né? Como que você chega à conclusão, né, assim, que é um nome possível, né? Pensando quais, né, as propostas, né? Então, assim, o que que motivou, né? O que que te deu a base ali, uma orientação para falar, não, eu vou, né, encarar, porque é um desafio, né, ser uma pré-candidata prefeita, né? Considerando que a gente tem um cenário, né, assim, de disputa também, né, majoritariamente masculino, né, na cidade, tem vários, né, pré-candidatos, tem você, né, despontando, né, como um nome importante também, né, para a militância feminista no, né, em Curitiba. Então, né, como que foi chegar, falar com seus filhos, né, e as motivações de, né, de se dispor, né, com todos os desafios que vêm junto, né, a essa disposição?
Então, dá uns fios da barriga, né? Eu pensei muito, não era um projeto, né? Nunca foi, na verdade, né? Eu tô atuando na militância há mais 40 anos já, né? É isso, vai fazer 40 anos, porque eu tenho que fazer 55. E eu sempre gostei mais desse lugar, da formação, da elaboração, nunca me vi na condição aí de candidata. Aí, quando eu assumi primeiro um cargo de gestão na universidade, né? Depois fui candidata a vice-reitora também, eu comecei a me colocar, assim, claro, sempre tem um desconforto, sempre tem um medo, né, porque sim, a gente enfrenta mais machismo quando a gente vai para essas situações de visibilidade. Eu enfrentei isso muito, né, na gestão na universidade, na candidatura para vice-reitoria, inclusive de um jeito muito doloroso, porque eu não esperava o nível de machismo que eu sofri dentro da universidade, porque a gente supostamente imagina que as pessoas são mais esclarecidas, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.